Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 19 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 18 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa envia mensagem ao G20 no Brasil e pede ações concretas contra a fome e a pobreza. Na mensagem lida pelo cardeal Pietro Parolin, o Papa aborda a necessidade de solidariedade internacional e o redirecionamento de fundos militares para o combate à desigualdade. Cardeal Parolin no Rio, é um dever moral cumprir o que foi prometido. Entrevista: se queremos ter um dever, esse é oferecer a todos um desenvolvimento justo e solidário. 1.000 dias do início do conflito na Ucrânia, buscar caminhos viáveis para alcançar a paz. Frei Jean, da Ordem de Santo Agostinho, converse conosco. E no Espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a busca incansável pelo rosto de Deus. Bom dia mais uma vez a você. E hoje, 19 de novembro, a Igreja recorda os santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e Juan de Castilho. Fagner Lima, bom dia.
Bom dia, Silvanei. Roque Gonzalez da Santa Cruz nasceu em 1576 em Assunção, capital do Paraguai, onde estudou e foi ordenado sacerdote aos 22 anos. Em 1609 entrou para a Companhia de Jesus e passou a vida buscando os indígenas para evangelizá-los e colocá-los em reduções, onde continuaram a catequese. Era o exímio conhecedor da língua guarani e lutou bastante contra os feiticeiros escravagistas europeus. Iniciou os índios no canto, na dança, na pintura, na agricultura e no comércio. Padre Afonso Rodrigues e Padre Juan del Castillo, espanhóis, chegaram em Córdoba, Argentina, em 1617. Ali fizeram os estudos de filosofia e teologia e celebraram a primeira missa. Mais tarde, em 1628, foram ajudar Roque. Um feiticeiro chamado Neso iniciou alguns chefes que mataram Roque e Afonso quando estes, com alguns índios, colocavam um novo sino na capela. Juan, que estava na aldeia vizinha, foi morto 2 dias depois, com terríveis torturas. Os três mártires são a expressão de um sacerdócio ao serviço dos homens. Foram canonizados por João Paulo II em 1988, no Paraguai.
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos líderes do G20, reunidos no Rio de Janeiro, para tratar de temas como a urgência de ações concretas no combate à fome e à pobreza no mundo. A mensagem foi lida nesta segunda-feira, dia 18, pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, durante o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No texto de Lula da Silva, o Papa Francisco faz um apelo por solidariedade global e coordenação entre as nações para enfrentar injustiças sociais e econômicas, e sublinha que ações imediatas e conjuntas são indispensáveis para erradicar a fome e a pobreza, com foco na dignidade humana, no acesso aos bens essenciais e na redistribuição justa de recursos. É evidente, escreve o Papa, que devem ser tomadas ações imediatas e decisivas para erradicar o flagelo da fome e da pobreza. Tais ações devem ser realizadas de forma conjunta e colaborativa, com o envolvimento de toda a comunidade internacional. A implementação de medidas eficazes requer um compromisso concreto dos governos, das organizações internacionais e da sociedade como um todo. A centralidade da dignidade humana, escreve ainda o Papa, dada por Deus, de cada indivíduo, o acesso aos bens essenciais e a justa distribuição de recursos devem ser priorizados em todas as agendas políticas e sociais. Um dos pilares da mensagem é a abordagem de Francisco sobre a proposta de criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Papa também alertou contra programas que ignoram as reais necessidades dos mais pobres e enfatizou que a fome resulta de desigualdades estruturais na distribuição de recursos, não da escassez de alimentos. A aliança poderia começar implementando a proposta de longa data da Santa Sé, diz ainda Francisco, que propõe redirecionar fundos atualmente alocados para armas e outros gastos militares para um fundo global destinado a combater a fome e promover o desenvolvimento nos países mais empobrecidos. Essa abordagem ajudaria a evitar que os cidadãos desses países tivessem que recorrer a soluções violentas ou ilusórias, ou a deixar seus países em busca de uma vida mais digna. Ao destacar a importância de uma solidariedade internacional baseada na fraternidade e no cuidado com a casa comum, o Santo Padre pediu ao G20 que mantenha a luta contra a fome como prioridade permanente, não apenas em momentos de crise. Ao encerrar, Francisco instou os líderes a tomarem decisões ousadas e concretas. A Santa Sé continuará promovendo a dignidade humana e dando sua contribuição específica para o bem comum, oferecendo a experiência e o engajamento das instituições católicas ao redor do mundo para que, em nosso mundo, nenhum ser humano, como pessoa amada por Deus, seja privado de seu pão diário. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente seus trabalhos e esforços para o verdadeiro progresso de toda a família humana, finaliza Francisco. O G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, realiza a sua cúpula nesses dias 18 e 19 de novembro no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. O lema do evento, Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, reflete o compromisso do Brasil em promover acordos globais que combinem prosperidade econômica com inclusão social e desenvolvimento ambiental. O Vaticano, a Santa Sé, como em todas as conferências e atividades internacionais, tem um papel como voz moral para manter vivos os princípios éticos que deveriam estar na base de todas as relações internacionais. Foi o que disse à Rede Vida de televisão o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, que participa da cúpula do G20, que se realiza no Rio de Janeiro. O Cardeal Parolin foi acolhido na manhã desta segunda-feira pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Urani João Tempesta. O secretário de Estado, que representa o Papa Francisco no evento, realizado pela primeira vez no Brasil e que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, destacou que a função da Igreja é defender o homem e sua dignidade e direitos mais básicos. A questão da luta contra a pobreza é a questão da paz, especialmente hoje nesse mundo. Durante a cúpula do G20, na qual os principais temas abordados são o combate à fome, à pobreza e à desigualdade social, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global, o Cardeal Parolin leu a mensagem do Santo Padre que escreveu ao presidente Lula para expressar a sua proximidade. A mensagem aborda o tema da pobreza e da fome como causas das injustiças no mundo e também como causas de conflitos e guerras. Para o secretário de Estado, é o mesmo problema de sempre. As grandes declarações, os grandes documentos e depois as pequenas realizações, porém nunca perder a esperança. Cardeal Parolin destacou que sua presença nesse evento em nome do Santo Padre é incentivar quem se comprometeu em âmbito documental a cumprir as promessas feitas. Também é um dever moral cumprir o que foi prometido, porque há muitas pessoas que esperam que a sua situação melhore. Já o núncio apostólico no Brasil, Dom João Batista de Quatro, que acompanha o secretário de Estado, destacou que é importante a presença da Igreja em eventos como este, porque fortalece laços e fomenta a paz entre as religiões. Precisamos de paz nas religiões, na humanidade e também na Igreja, em todas as igrejas, que ocorre no momento de conflitos e dificuldades de diálogo, sobretudo em assuntos verdadeiramente importantes para o futuro da humanidade, disse o núncio, ressaltando que o encontro é de relevância, que busca o conhecimento, o diálogo e de trabalhar juntos para a construção do futuro, em preparar um futuro melhor. Para Dom João Batista, a Igreja faz um trabalho de pequenas coisas. Para o núncio, o trabalho fundamental é a transformação das consciências e corações. Bem, amigos de todo o Brasil, com alegria recebemos aqui o Frei Jean Alves de Lima, da Ordem de Santo Agostinho. Que alegria poder recebê-lo, Frei Jean. Seja bem-vindo mais uma vez.
Alegria toda nossa, Ronei. É uma alegria poder estar aqui na Rádio Vaticana. Para todo brasileiro, isso daqui é emblemático, não é? É um lugar que realmente nos remete a essa fé que a Igreja é proclamada pela voz de vocês aqui no Vaticano.
Muito obrigado. De que parte do Brasil, Frei Jean?
Veja, eu sou filho do Rio Grande do Norte, de uma cidadezinha chamada Currais Novos. Minha mãe hoje mora em Natal, Rio Grande do Norte. Mas hoje estou na missão agostiniana na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco. É a primeira vez que a província agostiniana do Brasil chega no Nordeste. Então, estou lá com mais dois irmãos, o Frei Jefferson e o Frei Pedro Igo, responsável por essa missão.
Ordem agostiniana é um peso específico, Frei Jefferson.
Verdade. Santo Agostinho é esse pai e esse mestre da Igreja, não é? Que traz para nós um alicerce muito sólido, muito consistente na herança da fé e da tradição da Igreja. Então, é um peso, sim. Né? É um peso, mas é um peso bom. É um peso que ajuda muito a fazer parte dessa família agostiniana.
Qual é o carisma da Ordem?
Veja, o carisma da Ordem é ter uma só alma e um só coração orientados para Deus, como Atos dos Apóstolos. Né? O carisma primitivo da Igreja, na comunidade. Todo o nosso apostolado brota da comunidade, de uma intimidade profunda com Deus, mas que tem que ser exemplificada na vida comum, com os irmãos. E dessa vida comum, o serviço à Igreja. Né? Como um bom agostiniano, para ser um bom agostiniano, você tem que estar realmente disposto a servir à Igreja na necessidade da Igreja.
Presentes todas as partes do mundo?
Quase todas. Todas não. Nós temos ainda alguns lugares que não foram, já estivemos, mas que não, hoje não é mais possível, como França. Não estamos ali. Né? Já foram feitas algumas tentativas, mas ainda não.
Qual é a mensagem de Agostinho para os dias de hoje?
Para esses dias de hoje, Silvanei, que são tão inquietos, incertos, e de um barulho tão grande, eu acho que Agostinho convida verdadeiramente à interioridade, a conhecer-se, conhecer a Deus, né? Voltando pelos caminhos do próprio coração, nos pecados, nas dificuldades, nas virtudes, se autoconhecendo e conhecendo esse homem perfeito que é o próprio Cristo, né? Ou seja, o encontro com essa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na inquietude do coração, não ter medo de buscar a Deus.
Passagem por Roma, pela Itália.
Uns diazinhos de descanso, aproveitando também o Congresso Internacional sobre o Estudo da Regra de Santo Agostinho, que está acontecendo no Instituto Patrístico, aqui em nossa casa em Roma, na Via Paulo VI. E também vou ter a alegria de visitar a Cássia, gravar alguns materiais e preparando algumas novidades para o povo que tem devoção à Santa Rita de Cássia no Brasil e no mundo.
De onde nasce essa devoção por Santa Rita?
O encontro se deu na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Eu ainda, adolescente, jovem, fui a uma procissão de Santa Rita, um dos lugares de maior devoção no Brasil, podemos assim dizer, Santa Cruz, Rio Grande do Norte. E quando eu vi a imagem de Santa Rita saindo, foi aquele enamoramento à primeira vista, amor à primeira vista. E eu sempre digo que Santa Rita, ela chama os seus devotos, ela conquista. E é essa intimidade com Santa Rita que eu vejo como que tenho verdadeiramente uma amiga no céu.
Esposa, mãe, religiosa.
Religiosa, sim.
O que diz, então, Santa Rita para os dias de hoje? Porque foi alguém que teve uma vida muito difícil.
Sim. Essa alegria de mesmo na cruz, perceber a beleza dessa cruz. Né? O Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que consola, mas um Cristo que se identifica com a realidade de cada pessoa. Ela como mulher, como mãe, como esposa, como viúva, como religiosa. Esses cinco estados da vida de uma mulher cristã, ela passa e diz, é possível ser de Deus. Eu posso sofrer, mas eu não devo me desesperar. Ou seja, Rita é aquela que não se desespera, que confia incansavelmente e inabalavelmente na força da cruz e nesse amor restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo.
E alguém que acredita muito na providência.
Muito, muito. E viveu da providência, né? Viveu da providência. Rita é esse testemunho vivo da providência. E acredito que hoje ainda a devoção a Santa Rita cada dia mais cresce justamente por isso, porque ela ensina a seus devotos a confiar na providência, né? Por isso conhecida, a santa das causas impossíveis.
A pergunta era justamente essa, mas por que será que colocaram essa marca das coisas impossíveis?
Talvez porque quando nós olhamos humanamente falando a vida desta mulher e desta santa, ela teria todos os motivos para se desesperar e não acreditar.
Para fazer tudo ao contrário.
Tudo ao contrário. E aí ela escolhe esse segmento do Cristo, né? De fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com lutas, né? Com conquistas, com determinação. Né? Não foi uma santa passiva, mas uma santa ativa no amor, na esperança, na caridade, né? E no trato com os irmãos.
Frei, obrigado pela presença. Voltando a Roma, cadeira cativa.
Uma alegria, pode ter certeza. Obrigado. E você, estando no seu país, no Brasil, será sempre muito bem-vindo. Né? Temos um orgulho imenso de tê-lo como amigo e de tê-lo aqui representando o Brasil nesse trabalho tão bonito na comunicação.
Deus abençoe o senhor.
Amém.
A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Jorra do Espírito Santo e de nós, toda orientada para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus, feito homem. Mas de onde procede a oração do homem? O Catecismo da Igreja Católica explica que, seja qual for a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que ora. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, ou, com mais frequência, do coração. É o coração que ora. Se ele estiver longe de Deus, a expressão da oração será vã. A busca incansável pelo rosto de Deus é o tema que o padre Gerson Schmidt nos propõe na sua reflexão para esta semana. Vamos ouvir.
Observamos em toda a Sagrada Escritura uma busca incansável pelo rosto de Deus. Havia no Antigo Testamento uma concepção de que não poderia continuar vivendo o homem que visse a face de Deus. Todos buscamos ver o rosto de Deus, tal como Moisés. Cristo, na plenitude dos tempos, desvelou visivelmente o rosto invisível de Deus, outrora tão encoberto e escondido. Alegre-se o coração dos que o buscam, o Senhor, reza o salmista no Salmo 105, versículo 3. E no Salmo 26 há uma súplica clara pela visão beatífica. Meu coração fala convosco confiante e os meus olhos vos procuram. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. O Catecismo da Igreja Católica diz, no número 30, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, Salmo 105. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 30. Os monges cartuchos escrevem que só um verdadeiro desejo de ver o rosto de Deus pode nos sustentar neste percurso do coração. A visão de Deus é uma das bem-aventuranças prometidas por Jesus aos puros de coração, mas a imagem distorcida de Deus que se revela na nossa oração nos expõe que o nosso coração não é puro, ou seja, não é capaz de receber em pobreza somente o amor e doar-se somente amor. Por isso, é necessário que a graça do Espírito, o qual ensina Jesus a dizer Pai, nos ensine também a dizê-lo com Jesus, da mesma forma e com o mesmo significado. Ou seja, que seja Ele mesmo, Espírito, a dizê-lo em nós, fazendo-nos uma só e mesma coisa com Cristo. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. E apontam os monges neste aprofundamento do caderno de oração de número 6. Só quando o Espírito tornar o nosso coração tão pobre a ponto de fazer nosso o grito de súplica do Filho, de estar conscientes de ter uma necessidade extrema da graça, só então poderemos dizer verdadeiramente com Jesus e como Ele, Abá, Papai, preciso de Ti. Sem Ti não posso fazer nada. Sendo assim, seremos verdadeiramente crianças, podendo, deste modo, acolher plenamente o dom do reino, dom da verdadeira oração, apenas quando nos deixarmos crucificar pela humilhação de não saber e não poder viver esta vida nova do reino com as nossas próprias forças. Aceitação de nossa pobreza pessoal, física, psicológica e moral é o único meio pelo qual podemos receber a glória divina já presente em nós. Aceita como humildade e confiança esta pobreza perpétua, torne-se o lugar e o meio pelo qual podemos dizer a Deus Abá. Torna-se a nossa morte, torna-se a nossa Páscoa, o nosso caminho diário ao Pai e a nossa ressurreição. O Espírito Santo se derrama e age no íntimo de cada um de nós, atraindo-nos secreta e poderosamente para a fonte de onde Ele mesmo emana, para o coração de Cristo e para o coração do Pai. Como já dizia Santo Inácio de Antioquia, há em mim uma água viva que fala, dizendo, venha ao Pai. O Espírito suscita e mantém viva em nossos corações esta sede de água viva, essa saudade do rosto do verdadeiro Deus. Deus deixou-nos a sua imagem impressa, deixou-nos em nosso íntimo com um amor, de um amor inexplicável, a memória de seu olhar. E desde esse momento nosso coração está irrequieto até reencontrar esse olhar amoroso. Nossa alma tem sede de Deus, está sedento deste rosto. Uma das frases mais famosas de Santo Agostinho diz, fizeste-nos para vós, Senhor, e irrequieto estará o nosso coração enquanto não repousar em vós. Essa busca incansável pelo rosto de Deus tem um lugar especialíssimo de encontro. Na liturgia, a Igreja se manifesta em toda a sua esplêndida e divina pobreza, porque ali se mostra em sua realidade mais profunda, como a esposa que recebe tudo do esposo. Na liturgia, o rio eterno é derramado sem medida e nós podemos beber de sua água diretamente na fonte. Esta água viva, o Espírito Santo de amor, nos é dada na medida de nossa sede, na medida de nosso desejo, na medida de nossa pobreza e abertura interior. Que esse ardente desejo de ver o rosto do amado seja sempre a vontade mais fundamental e radical de nossa vida.
dias. Meus dias se passaram desde 24 de fevereiro de 2022, quando o exército da Federação Russa atacou e invadiu a Ucrânia por ordem do presidente Putin. Mil dias e um número não especificado, mas muito elevado, de mortos civis e militares, de vítimas inocentes, como as crianças mortas nas ruas, nas escolas, nas suas casas. Mil dias e milhares de feridos e traumatizados destinados a permanecerem inválidos para o resto da vida, de famílias desabrigadas. Mil dias e um país martirizado e devastado. Nada pode justificar esta tragédia que poderia ter sido interrompida antes, se todos tivessem apostado no que o Papa Francisco chamou de esquemas de paz, em vez de se renderem à suposta inevitabilidade do conflito. E assim chegamos ao fim do nosso espaço dessa terça-feira, recordando amanhã, quarta-feira, e audiência geral com o Papa Francisco. E nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.